Tornar a cosmética mais ecológica é uma das muitas missões de Kátia Curica. A fundadora das lojas Organi é licenciada em farmácia, mas quer manter os produtos químicos agressivos para o ambiente bem longe das prateleiras da casa de banho.
Quando criou a loja, em 2009, falava-se pouco sobre cosmética amiga do ambiente, mas hoje há cada vez mais olhos postos no tema. Kátia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O que é que mudou nestes 10 anos? Nota que as pessoas estão mais preocupadas com o impacto dos produtos no ambiente?
Olá, muito obrigada pelo convite. Notamos sim. Uma das coisas que nós mais notamos é realmente que as pessoas sabem hoje o que é cosmética biológica, sabem o que é cosmética natural, ainda confundem um bocadinho tudo, mas têm muito mais noções e procuram muito mais uma cosmética que seja amiga das pessoas, do ambiente, muito mais natural, sem produtos químicos, e isso nota-se muito, não só na procura, como o tipo de perguntas que as pessoas vêm e nos fazem na loja.
E porquê que isso acontece?
Eu penso que acontece porque começou a haver muito mais informação, muito mais divulgação, começou a ser um tema muito mais trabalhado, não só por todos os mídia, mas também a internet, toda a divulgação, e houve realmente uma grande tendência de consumo ecológico, assim, de geral. Portanto, as pessoas estão muito mais sensibilizadas para a alimentação bio, para o desperdício zero, para o não uso do plástico e, por acréscimo, claro, olham para os detergentes utilizados e para os cosméticos que usam.
Falou aí em muita informação. Também há muita desinformação.
Sim,
como é que se gera esse tipo de questão?
Olha, eu acho que é aí que as pessoas nos procuram. O que acontece é, nós vivemos numa altura em que não havia informação nenhuma e as pessoas nem tinham ouvido falar. Hoje as pessoas ouviram falar de muita coisa e muitas vezes têm todos os conceitos misturados. O sem glúten e o se o glúten também tem problemas nos cosméticos, e se é bio ou se é natural. Há realmente uma grande confusão. Quais são os químicos que fazem mal? Como ler a rotulagem? Portanto, há realmente muita informação, mas também é muita informação muito dispersa e às vezes contraditória. Então, o que nós sentimos é que o público cada vez mais tenta perceber, quando está interessado, claro, tenta distinguir o que é o que não é, e realmente muitas vezes vem a nós. Fazem-nos perguntas nas redes sociais, vão às lojas e perguntam, fazem perguntas já muito específicas sobre determinados ingredientes, se têm, se não têm, como é que podem evitar, fazem-nos perguntas sobre o vegano, se têm produtos animais, se não têm, se é cruelty free, se é bio, como é que se vêem certificações, enfim, são outro tipo de perguntas que já se vê que há realmente alguma informação. Pois há, obviamente, essa mistura toda, que eu acho que é natural quando não se é um especialista, não é? Porque a internet tem de tudo, mas eu acho que já faz com que as pessoas venham com muita informação e depois é fácil nós irmos explicando e ver o que é que faz lógica para as pessoas.
E quais são os produtos que usamos no dia-a-dia que são mais prejudiciais para o ambiente?
Olha, eu acho que alguns já estão muito até famosos. É assim, os protetores solares, né? Especialmente os protetores solares que têm os fatores de proteção solar químicos, em que já há algumas praias que interditam as pessoas a utilizar esses protetores solares exatamente porque estão a ir para o mar e, portanto, estão a matar as barreiras de corais, etc. Portanto, acho que esse é dos mais famosos. Tintas para o cabelo. E depois tudo o que é produtos que façam muita espuma à base dos SLS, portanto dos lauril sulfatos de sódio e dos laureth sulfatos de sódio. Esses acabam a ser os mais prejudiciais em termos dos ingredientes. Depois, obviamente, tudo aquilo que tem embalagens de plástico e especialmente aqueles plásticos que não se conseguem reciclar, que não se conseguem reaproveitar e que, portanto, esses obviamente vão ficar no ambiente sem se poder fazer nada.
Que alternativas é que existem neste momento a esses produtos?
Olha, existem muitas, não é? Isto é mesmo a questão da pessoa querer procurar e encontrar. No nosso caso, nós conseguimos ter protetores solares com fatores de proteção físicos, portanto, que são minerais, e, portanto, conseguem ter o mesmo tipo de efeito, os mesmos fatores de proteção solar e não ter problemas em termos do ambiente. Depois conseguimos ter alternativas a tudo, basicamente. Estás a ver? A pessoa pode utilizar shampoos que sejam sólidos, não é? Em que a única embalagem que a pessoa leva é de papel e que depois pode ser reciclada a 100%. E há todas estas alternativas. Alternativas que pode comprar a granel, ou então utilizar embalagens que já temos muitas marcas a fazer, em que são utilizados plásticos a partir da cana do açúcar e que são biodegradáveis. E ainda assim, usar todos os outros produtos que sejam bio e que o seu impacto é só e apenas a embalagem, que depois pode ser descartada bem e ser totalmente reciclada. Mas já temos alternativas para tudo.
E que tipo de produtos é que têm mais procura?
São os produtos que nós mais utilizamos sempre. É assim, cremes de rosto, são sempre dos mais procurados. Shampoo, gel duche, sabonete, portanto, que são o nosso dia-a-dia. E também somos muito procurados pelas pastas de dentes e pelos desodorizantes.
Por fim, nós pedimos à Kátia 3 dicas simples para começarmos a substituir os produtos que temos em casa por outros mais ecológicos.
Então é assim, o que eu acho que nós deveríamos fazer era, quando um produto nosso acaba, nós pensarmos como adquirir esse produto. Sabes, isso é válido em termos alimentares, detergente, cosméticos, tudo isso. E realmente pensar se conseguimos, perto de onde vivemos ou online, conseguir ter uma alternativa que pudéssemos experimentar. Sabes, porque eu acho que não vale a pena a pessoa pensar, ai, agora vou atirar tudo fora pela janela e comprar novamente, porque isso não faz sentido, até porque isso não é nada ecológico, não é? Portanto, utilizarmos os produtos que temos até ao fim. E quando acabamos um produto, então aí sim procurar uma alternativa. E quando procuramos essa alternativa, perceber se essa alternativa é realmente ecológica. E o que é que nós temos que ter noção? Primeiro, ao tipo de embalagem que estamos a levar para casa, o seu conteúdo, porque muitas vezes a embalagem, repara, até pode ser um shampoo sólido, mas se esse shampoo sólido, que nem sequer tem embalagem, tiver uma série de produtos químicos que são agressivos para o meio ambiente, deixa de fazer sentido, não é? Porque, ok, não estou a poluir com as embalagens, mas depois estou a poluir a água e o solo de forma irreversível. E, portanto, acho que as nossas regras deviam ser estas, é assim, utilizar tudo aquilo que temos até ao fim. Quando realmente compramos e nós reparamos que há muita gente que tem vários produtos e que não está a usar uma série de produtos e que deixou a meio, mas porquê? Sei lá, imagine, se um produto não serve para o rosto, se calhar eu posso usar nas mãos ou no peito ou até nos pés, ou está a ver? E portanto, acho que as regras fundamentais seriam essas: utilizar os produtos todos até ao fim, comprar apenas quando precisamos e com esse objetivo daquilo que estamos realmente a precisar, e depois fazer escolhas que sejam mais conscientes, em que se contabilize a pegada quer da embalagem, quer do interior do próprio produto.
Obrigada, Kátia. Esta semana o Verdes Hábitos deixou algumas sugestões de como manter os cuidados de beleza sem prejudicar o ambiente.
Se quiser saber mais sobre o tema, pode ler a crónica da Kátia Curica no site da TSF e ouvir o programa nas plataformas de podcast.